Só dois comentários breves à primeira leitura e ao Evangelho. No Evangelho acabámos de escutar: se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mais uma frase forte de Jesus. Se interiorizássemos bem esta palavra, a nossa vida mudava. Sem mim nada podeis fazer. E nós, tantas vezes, quando surge um obstáculo, uma contrariedade, um problema, o primeiro impulso, a primeira tentativa para superar aquele problema, às vezes é muito humano. Tentamos resolver as coisas com as nossas forças. E Jesus disse-nos: sem mim nada podeis fazer. E por isso temos que lutar para ganhar este hábito de, quando surge um obstáculo, uma aflição, a primeira coisa é entregá-la a Jesus, é unirmos a Jesus. Não lutarmos sozinhos, não vamos longe sozinhos. E pelo contrário, Jesus prometeu: se alguém permanece em mim ou nele, esse dá muito fruto. Para dar fruto é preciso estar unido a Jesus. Quem comunga todos os dias, quem vive da Eucaristia, vive unido a Jesus. Podíamos dizer: quem comunga todos os dias, esse dá muito fruto. Porquê? Porque vive unido a Jesus. Este é o segredo da felicidade, este é o segredo da paz nesta vida. Na leitura dos Atos dos Apóstolos, surgiu, como sabemos, uma controvérsia entre Paulo e alguns judeus, e mesmo entre os apóstolos houve alguma divisão. A dúvida de se era necessário receber a circuncisão para ser salvo. Era preciso ou não era? Até Jesus sempre foi preciso. E agora, muda ou não muda? Jesus não explicou muito claramente, explicou indiretamente. Mas é preciso tomar uma decisão. Como eu dizia, é tudo boa gente. Pedro, Paulo, Tiago e muitos primeiros discípulos de Jesus, piedosos. Isto às vezes, problemas parecidos surgem na vida da Igreja. Às vezes surge uma dúvida. Será que é preciso fazer assim para ser fiel a Deus? Ou pode-se fazer assim? Esta palavra, como é que devemos interpretá-la? Desta maneira ou daquela? Surgem dúvidas, né? No caminho da Igreja. Isto foi logo no início. E como é que se resolveu este dilema? Isto para nós aqui tem um grande ensinamento. Os apóstolos juntaram-se e decidiram, né? Em união com Pedro. Sobretudo depois de Pedro falar, a coisa ficou resolvida. A esta primeira reunião dos apóstolos chama-se o Concílio de Jerusalém. Foi o primeiro concílio. Pedro disse que não. Não é precisa circuncisão. Ao longo da Igreja, como eu dizia, surgiram muitos dilemas, muitas dúvidas, como interpretar a palavra de Deus, como pôr em prática os mandamentos. E o Papa e os bispos, que são os sucessores diretos dos apóstolos, receberam a missão de Jesus. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois, quem vos ouve, a mim me ouve, diz Jesus aos os apóstolos, são aqueles que prolongam a missão de Jesus no meio de nós. E depois os apóstolos, depois de morrerem ou antes de morrerem, pela imposição das mãos, transmitiram o seu ofício, a missão que tinham recebido de Jesus, aos bispos. E por isso nós dizemos que os bispos, no Concílio Vaticano II, são os sucessores dos apóstolos. E no Credo dizemos: creio na Igreja Católica Apostólica, Igreja que nos foi transmitida pelos apóstolos. Pelo sacramento da Ordem, nos bispos perdura o ministério apostólico, o mesmo ministério que os apóstolos tinham. E são eles que têm este encargo de Jesus de guiar o povo de Deus a ser fiel à palavra de Deus. Interpretam, têm um carisma do Espírito Santo, tecnicamente, carisma certo de verdade, para interpretar a palavra de Deus sem erro. O mesmo Espírito que inspirou a Escritura inspira-os a eles a interpretar a Escritura da maneira certa, para não nos desviarmos da verdade. Pedro tem isto até isoladamente. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que desligares será desligado, e as portas do inferno não prevalecerão. portanto, Pedro e os apóstolos, no fundo, dão-nos a interpretação autêntica da palavra de Deus. Ao longo da história da Igreja surgiram várias heresias. Eram tudo boa gente, quer dizer, eram tudo gente que não eram movidos pela maldade, mas pegavam numa passagem da Bíblia e diziam isto é assim, isto é assim, isto é assim. E depois a Igreja dizia, os bispos e o Papa diziam não, não é assim. Mas eles teimavam e surgiram, como eu dizia, muitas divisões, infelizmente. Portanto, se quisermos permanecer fiéis na verdade, permanecer fiéis à palavra de Deus, é preciso ouvir os representantes que Jesus nos deixou. Quem vos ouve, a mim me ouve. A irmã Lúcia tem uma frase que eu gosto muito, que diz, quem está com o Papa, está com Deus. Isto é, no mais simples é difícil dizer. Quem está com o Papa, está com Deus. Quem não está com o Papa, não está com Deus. Diz ela. E não devia ser preciso, porque Jesus disse, quem vos ouve, a mim me ouve. E onde é que eu quero chegar? Quero chegar que é muito importante conhecermos o que é que o Papa e os bispos nos ensinam acerca da nossa fé. Essa é a interpretação certa da palavra de Deus. E onde é que isso se encontra, seu padre? Catecismo da Igreja Católica. É muito importante conhecer bem o Catecismo da Igreja Católica. Aí está concentrado, bem concentradinho e bem arrumadinho a síntese das verdades da nossa fé. Em que é que nós acreditamos? Em que é que acredito? Como é que eu interpreto a Bíblia? Conhecer o Catecismo. E sobretudo estes temas atuais mais polémicos, em que às vezes há muitas confusões, as pessoas dizem, Sr. Padre, eu sou católico, mas a Igreja tem que mudar em relação ao divórcio, ou em relação à contracepção, ou em relação... E as pessoas não percebem que não é a Igreja que tem que mudar, é Deus disse. Isto é uma questão de fidelidade à palavra de Deus. A Igreja não inventa coisas. É como este microfone, transmite fielmente o que Deus nos disse, a palavra de Deus. O microfone não dá conferências sozinho. Transmite. Se ninguém falar, não se ouve nada. Se Deus não tivesse falado, o Papa não falava. Eles transmitem fielmente a palavra de Deus e interpretam aplicando às circunstâncias do nosso tempo, que mudam. Não é? Jesus não falou, sei lá, da fecundação artificial. Porquê? Porque há 2000 anos não havia fecundação artificial. E então agora temos que aplicar os princípios que Deus nos deu na palavra de Deus e aplicá-los a novos casos. E como é que fazemos isso sem erro? Com a ajuda do carisma do Espírito Santo, que deu aos bispos e ao Papa de interpretar, sem erro, a palavra de Deus. Portanto, é muito importante conhecer o Catecismo e viver em sintonia com o Papa e com os bispos em comunhão do Papa. Se nos afastarmos, estamos a afastar-nos de Cristo, estamos a afastar-nos da palavra de Deus. Há pessoas que acham, mas eu é que sei. Cuidado, meu irmão, mais humildade. Tens que ser humilde. Deus é que sabe. E o Papa, e a Igreja ainda por cima tem 2000 anos de coerência. Há 2000 anos que a Igreja ensina que a contracepção é imoral. Há 2000 anos que a Igreja ensina que o divórcio é imoral. Há 2000 anos que a Igreja ensina que o aborto é imoral. E vai mudar agora? Seria infiel à palavra de Deus. É impossível mudar porque Jesus prometeu as portas do inferno não prevalecerão. A Igreja vai sempre ser fiel a Jesus até ao fim. Aconteça o que acontecer. E nós vemos, infelizmente, nos nossos irmãos que se foram afastando, como, quando nos afastamos do Papa e dos Apóstolos, é uma questão de tempo. Vamos sempre aceitando cada vez mais o espírito do mundo. Lutero disse, isto é só isto, diferente. E depois veio outro, já agora muda isto, e já agora muda o divórcio, e já agora muda o aborto, e já agora... Às tantas, são iguais ao mundo. E afastaram-se da palavra de Deus. Por isso temos que ter cuidado e viver, como eu dizia, em sintonia, comunhão com aqueles que interpretam, que receberam de Deus o ofício, a missão de interpretar, de transmitir a palavra de Deus e que para isso têm um carisma que recebem pelo sacramento da ordenação episcopal, carisma certo de verdade. Portanto, há dois livros, resumindo e concluindo. Há dois livros que temos que ter lá em casa e que temos que consultar e ler e meditar todos os dias. Um é a Sagrada Escritura e o outro é Catecismo da Igreja Católica. Senão, vamos deixar-nos confundir, vamos baralhar-nos as ideias e nós não sabemos dar resposta. Às vezes agora batem à porta os testemunhas de Jeová, começam a falar da Bíblia e nós não sabemos responder. Ah, a Bíblia diz, e nós, nada. É triste, é uma vergonha quase, como os católicos são tão ignorantes das verdades mais básicas da nossa fé. Mais básicas. Mas pronto. Portanto, quem está interessado em conhecê-las, Catecismo da Igreja Católica, aquilo é uma espécie de concentrado do melhor. Eu gosto de comparar aquele compal de pera, aqueles fresquinhos pequeninos, bem concentrado, pera moída lá dentro. Está ali tudo bem arrumadinho e bem breve. Ah, eu tenho pouco tempo, Catecismo da Igreja Católica. Que o Senhor nos ajude a viver com esta fé, a não nos esquecermos que o Espírito Santo continua a falar-nos e a guiar-nos através daqueles que Jesus, a quem Jesus confiou a missão que tinha recebido do Pai. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Que nós saibamos reconhecer a voz de Jesus por trás dos ensinamentos do Papa e dos bispos em comunhão com o Papa. Que assim seja.